mais um episódio do nosso Escuta Mana. E o nosso tema é a importância da capacitação profissional nos dias de hoje. O mercado está competitivo? Está competitivo, sim. As pessoas precisam se reinventar? As pessoas precisam se reinventar. Está difícil? Está difícil. Mas por que, então, se capacitar? A nossa entrevistada de hoje é Giânia Bezerra, ela é diretora do Departamento de Capacitação da ESP. Ela tem graduação pela Universidade Federal do Amazonas, MBA em Gestão de Pessoas por Competências, curso de Gerenciamento de Crise. E eu vou ficar o podcast falando todinho aqui o currículo da nossa entrevistada. Giânia, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
Muito bom estar aqui com você. Amo o seu trabalho.
Somos duas, então. Gente, eu conheço a Giânia. A gente nunca nem foi para uma comunidade, não, né, Giânia? A gente nunca andou de lancha,
de
não,
lancha,
né?
Lancha. Nunca deu problema.
Nunca parou no meio do rio. A gente vai já contar esse caos aqui para vocês, já. Até porque eu gosto muito desse tema, que justamente é a qualificação, a capacitação. Uhum. Então, por que se qualificar hoje é tão importante, Giânia?
É importante para nós, as pessoas, desenvolver e ampliar as suas habilidades, porque nós estamos num mundo muito competitivo e num mundo muito exigente. Se você não for atrás dessa qualificação, você vai ficando, né? Ao invés de avançar, você retrocede e aí você vai perdendo a tua área de campo no trabalho que você executa, né? E eu fico olhando, sabe, as pessoas hoje, por exemplo, eu fiz graduação, né? Fiz pós-graduação na área que eu fiz a graduação. Hoje o mundo não está mais assim. Uhum. Você precisa ter outros conhecimentos, você precisa conhecer outras áreas. Aí você percebe a exigência, essas mudanças que estão ocorrendo, né?
Você tocou num ponto importantíssimo, porque antigamente, não que eu seja, né, muito...
Claro.
Mas antigamente, a minha mãe, pelo menos, ela fala muito isso, que você ter um curso superior era uma coisa assim, nossa. Agora, imagina, aí você tem um curso superior, aí você tem a pós-graduação, aí você tem mestrado. Mas é que o mercado, ele tá te exigindo cada vez mais, né, Giânia?
Verdade. E outro ponto que eu acho super importante, a gente precisa se cuidar muito do emocional, entendeu? Porque senão você se vê, poxa, já estudei tanto, né? E aí eu não estou conseguindo trabalhar, né? E você precisa realmente ir atrás de outras habilidades, né? A própria tecnologia que está aí, que a gente precisa, né, tá o tempo todo estudando, se capacitando, entendendo, porque olha só, nós estamos no programa aqui usando as tecnologias.
Exatamente.
Não é? Então, assim, o mundo está girando e as coisas estão acontecendo e nós não podemos deixar isso nos engolir dessa forma mesmo.
Sim.
Então, a gente tem que realmente ter essa força e buscar essa qualificação, né?
Exatamente. É sempre buscar o novo, ser curioso positivamente, né?
Correto.
É você realmente saber como é que funciona essa nova ferramenta, de que forma que isso vai me trazer vantagem, de que forma que eu vou ganhar tempo. Então, vamos desenvolver projetos dentro da empresa que possam beneficiar todo mundo, né? Que quando a gente fala de qualificação, a gente também está falando, claro, obviamente, em relação ao mercado de trabalho, sobretudo qualificar o eu, o emocional, o meu tempo, que quanto mais você trabalha nisso, mais tempo sobra e você tem qualidade de vida, não é? Então, assim, tudo tá interligado, não é não, Giânia?
Verdade, a palavra hoje, interligado. Você vai fazer um cadastro. Se você não resolver isso aqui, não pode, porque está tudo interligado. E é assim que o mundo funciona.
Uhum.
Mas eu gosto muito de tocar nessa questão que nós também precisamos cuidar do emocional. Né? Porque se você não cuidar do emocional, a gente vê muitas pessoas doentes, achando que não são capazes. Né? Então, a gente precisa também cuidar do emocional, do espiritual, né, para enfrentar esse mundo tão competitivo e tão exigente a cada dia.
Agora, você fala assim, a gente tem que ter muito essa questão da inteligência emocional. Você tem noção da importância disso? Porque isso é muito verdade. Porque, olha, por exemplo, hoje... Só uma pessoa tem 40 anos, não conseguiu se colocar no mercado de trabalho. Há, na tua avaliação, uma pressão da sociedade, mesmo que inconsciente, em relação a essas pessoas? Ou então você já fez 18 anos, já tem que trabalhar logo. Mas é também a entender que cada pessoa tem o seu tempo. Né? Talvez ali, sei lá, de repente a habilidade de uma pessoa é diferente da outra. Eu sei falar, eu sei me comunicar, a outra já sabe ouvir. Né? Então, é importante entender esse espaço, esse tempo, essa subjetividade das pessoas?
É muito importante. A gente aprende neste mundo que, do corre-corre. Eu sempre digo, a gente vive correndo o tempo todo. E aí a gente vai tendo as nossas experiências. Eu digo por mim mesma. Minha filha entrou na faculdade aos 18 anos, eu mesma cobrei. Porque ela chegou, quando eu cheguei no dia para fazer a matrícula dela na faculdade, ela tinha me dito 2 cursos antes. Quando chegou na hora, ela fez opção por outro.
Então, como assim?
Mas essa opção que ela fez, realmente, ela formou hoje ela em psicologia, ela se encontrou. Então, assim, legal. Como você falou, cada pessoa tem o seu tempo. Então, nós temos que nos trabalhar com relação a isso, não cobrar demais, né? Então, você tem que arranjar aquele equilíbrio, né? Nós estamos hoje procurando esse equilíbrio, esse autocontrole, né? Para que a gente possa, além de se dar bem, ficar bem com você mesma, com os outros, com a família, você precisa ter esse equilíbrio, buscar. Porque se você não buscar, você vai sendo engolido por essas situações que ocorrem. Você vê como hoje o número de pessoas com depressão, com ansiedade, né, está aumentando. Então, vamos precisar nos trabalhar. Vamos precisar nos encontrar. Né? E, claro, assim, uma pressão, né, sobre as pessoas, aquelas, por exemplo... E as próprias pessoas se cobram. Né? Eu tenho pessoas que estavam aí numa área e essa área hoje perdeu o mercado e a pessoa, o que é que eu vou fazer? Então, estão se reinventando, sabe? Eu tenho uma pessoa, uma instrutora, que ela é do serviço social e aí ela foi perdendo o campo. Assim, se inscrevia para fazer curso, concurso, não conseguia vaga, né? O mercado com muitos profissionais nessa área. Gente, ela está se reinventando. Agora ela é massagista, ela é depiladora. Quer dizer, você precisa se reinventar, se reencontrar, porque você não pode retroceder, adoecer. É sempre olhando e verificando as possibilidades que você pode ir buscar essa qualificação. Né? Então, acho isso super bacana quando a gente consegue fazer isso.
É justamente ser visionário, né? De que forma que eu posso me adaptar num sistema que hoje, talvez, nas minhas condições esteja um pouco difícil, então talvez nas minhas condições eu posso adotar uma estratégia para eu me dar bem. Então, assim, quando a gente fala de capacitação, eu consigo enxergar várias situações. A gente só citou alguns nichos aqui, mas é de fato que realmente está tudo interligado e você realmente precisa ter um discernimento de que forma agir pra você, né? De que forma que você possa se beneficiar com tudo isso. Agora, o cenário profissional vai mudando rotineiramente quem não acompanha o ritmo? Ou a pessoa é acomodada ou a pessoa ela é frustrada?
O cenário, ele tá em constante mudança. Aí eu vejo o seguinte, eu vejo assim, ou você se acomoda e se frustra, porque quando você se acomoda, vem a frustração. Ou você diz, não, eu vou seguir, eu vou caminhar. Eu acho que o mundo está dessa forma, sabe? Ou se acomoda de vez, que isso não é legal, né? Ou você vai realmente lutando por uma outra área, já criando outros objetivos, já se colocando, não aceitando, né, as coisas e ficando passivo. Eu vejo assim.
Você acredita que o treinamento, ele é o processo de modificação no comportamento dos colaboradores?
De certeza. De certeza. A qualificação, a educação é importantíssimo. Importantíssimo. Eu posso dar até um exemplo, sabe? Nós trabalhamos também com estagiários que vêm das universidades, né?
Uhum.
E a gente verifica, assim, às vezes eles chegam tão sem noção das coisas e eles vão aprendendo conosco. Daqui a pouco, quando chega o final dos 2 anos, a gente não quer. Não vai, fica conosco. Por quê? Porque eles aprenderam. Olha só, isso é o aprendizado, sabe? Você se torna melhor. E quando você se torna melhor para você, você se torna também melhor para os outros.
Exatamente. Né? Exatamente. Uhum. Inclusive, vocês têm um programa de capacitação ali para servidores, né?
Temos. Nós capacitamos os servidores da prefeitura. Nossa missão é essa. Nós existimos para capacitar os servidores. Isso muito me deixa assim, orgulhosa desse trabalho que tem a ESP há 27 anos, capacitando os servidores, voltado para a gestão e para o próprio aprendizado do servidor. E eu volto a dizer, o servidor capacitado, ele vai atender melhor a sociedade.
Exatamente. Né? Exatamente. E assim, quando a gente fala de agente público,
uhum,
quem é o agente público?
O agente público é o servidor, é a pessoa que está em cargo, né, de confiança. São todos que compõem uma gestão, né? As secretarias da prefeitura. Então, eles são os agentes. Eles que estão ali, eles que estão trabalhando aqui na base, né, tendo o seu trabalho aqui sendo realizado e precisam de capacitação. Por quê? Vamos falar do curso de licitação. Nós estamos mudando. A lei de licitação já é uma nova lei. E esse servidor que já estava acostumado com a lei anterior, ele precisa se capacitar para entender a nova lei, como vai ser os procedimentos, como eu vou comprar na gestão pública. Então, isso tudo é capacitar. Esse é o trabalho da ESP.
Uhum,
fazer com que esse servidor ele tenha esse aprendizado para ele melhor desenvolver a função dele, onde quer que ele esteja, né? Onde quer que ele esteja.
Agora, quando a gente fala de capacitação, vamos capacitar os servidores. Isso a sociedade também ganha, né? A sociedade também ganha porque é uma informação que ela também adquire de uma forma, vamos dizer assim, que indireta.
Corretíssimo. Esse é um elo. Capacita, não ganha só a pessoa que está sendo capacitada, mas a sociedade em geral, né? Porque aí você vai ter, que nós estamos falando aqui de servidores, nós vamos ter um servidor que vai poder dar ali vai poder dar a informação correta.
Sim.
Correta,
sim,
né? Vai poder atender bem. Quantas pessoas ainda falam, né, do atendimento? E a gente está ali, capacitando para o atendimento, né? Porque assim, você está lidando com as pessoas o tempo todo.
Exatamente.
O tempo todo.
E não é fácil, não.
Não é fácil. Esse servidor, ele precisa passar por essa reciclagem, eu vou dizer,
sim,
assim, por essa capacitação continuada,
sim,
né? Para que ele consiga desenvolver a função dele da melhor forma, trazendo um resultado positivo para a gestão, né? E aí a gente tem uma sociedade que vai mais parceira.
Sim. O que é o LNC?
O LNC é o Levantamento de Necessidade de Capacitação. É um instrumento que nós criamos, porque assim, não é o que a Geânia pensa que vai oferecer na ESP. Nós temos um catálogo de curso, uhum, né, que está no nosso portal. E
a ESP, só para que você possa ter, uhum, possa entender, é a escola.
É a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional.
Pronto.
Da Prefeitura de Manaus. E Como eu disse há pouco, nós já existimos há 27 anos que estamos capacitando,
olha
né?
Só.
Que isso é muito bacana, né? É, a gente vê, eu tenho assim, um fato muito marcante, que é quando alguns amigos meus, colegas da prefeitura, entraram para fazer um curso de graduação de uma parceria com a Universidade Federal do Amazonas. Gente,
olha,
quando eu vi aqueles colegas de 40, 45 anos para fazer um curso de graduação, isso é muito gratificante.
Nossa!
Né? Então, assim, isso é maravilhoso, é, capacitar, uhum, estudar, porque nos tornamos melhores, né?
Poxa, eu acho. Ai, mas assim, eu sou muito a favor do estudo, sabe?
Uhum.
E quando eu falo em estudar, é você estudar mesmo a área que você tem habilidade, né?
Uhum.
Você, poxa vida, eu tô na minha segunda graduação e até falo para os meus filhos, para os meus familiares, poxa, é muito bom voltar para a sala de aula, você pegar uma prova e saber responder todas as questões. Agora, quão perturbador é, você pega uma prova e você fala, gente, que língua é essa? É grego e você não entende nada. Então, assim,
né?
Através do estudo, de você se capacitar, eu sou capaz de fazer aquela prova, eu tenho habilidade, eu tenho a qualificação para fazer, é muito bom você ser um entendedor do assunto.
Correto.
Isso é muito, muito legal. E ainda mais que você pode ganhar dinheiro com isso.
Com isso.
Oxe!
E faz o diferencial. Né?
Pronto.
Porque você tem pessoas que estudam, que são ótimas no que fazem, se colocam para fazer, mas também você tem aquelas que não estudaram tanto,
exatamente,
né? Então a gente hoje aí, a gente volta pro mercado, né?
Sim.
A gente precisa realmente fazer a diferença.
E como é que é feito esse levantamento?
Esse levantamento nós mandamos ao final de cada ano. Nós mandamos para as secretarias do município um ofício solicitando a demanda de cursos.
Sim.
Essa demanda de curso ela tem que estar ligada à missão de cada secretaria, porque nós temos uma política de capacitação. O servidor se capacita, mas para ele trazer um bom resultado no,
sim,
trabalho que ele está desenvolvendo. Então, as secretarias se reúnem, né, nos departamentos, com seus diretores, seus gerentes, e discutem quais os cursos que aquela secretaria vai precisar para o ano, vamos dizer, de 2024,
uhum,
né, que a gente vai mandar em novembro. E aí eles mandam, essas secretarias, são 25 secretarias, elas respondem esse ofício, dizendo a demanda, as prioridades da demanda, né, e o quantitativo de servidores para aquele curso que eles estão solicitando. E a partir daí a gente faz a análise para montarmos o catálogo de curso.
Olha só.
É, dessa forma.
Em média, quantos vocês recebem? Quantas solicitações, assim, em média?
De todas as secretarias, 700 e pouco, 800 e pouco.
Nossa!
Exatamente. Aí tu me diz assim, Jane, como vocês fazem? A gente fica de olho no orçamento que nós temos disponível. E aí a gente vai verificando os cursos. Os cursos que são mais solicitados, aqueles cursos que são mais específicos nas áreas. Por exemplo, como você conhece, a gente atende ali no Tupé, que é a SEMAS que administra ali. Então, aqueles cursos que nós levamos para o Tupé, nós temos um gestor da SEMAS dentro da reserva.
Uhum.
Ele analisou junto com as pessoas da comunidade,
uhum,
e mandaram os cursos que eles precisavam.
Olha só para que você possa ter... Olha só, deixa eu te explicar o babado, como é que é. Olha só, a gente tem as comunidades ribeirinhas, né? A gente tem a capital aqui e a gente tem as comunidades ribeirinhas. Não somente as pessoas da capital que recebem a qualificação, que recebem ali, por exemplo, cursos de capacitação. As comunidades ribeirinhas, elas também são beneficiadas com essas ações. Só para que você possa ter uma ideia, por isso que eu conheço a Geânia. Que a gente já viajou juntas, né? É para levar, eu cobrindo jornalisticamente, claro, e ela na direcionando, tá? Na gestão. E as pessoas, as comunidades ribeirinhas, elas recebem cursos de capacitação, por exemplo, de língua espanhola. Por que de língua espanhola? Porque eles vão capacitar aquelas famílias que hoje atuam, por exemplo, como guia turístico, porque chegam turistas estrangeiros por lá. Então, os nossos ribeirinhos, eles estão aptos ali para hablar com nossos irmãos, não, não?
Dessa forma mesmo.
Então, e a gente fala, olá, como é que tá? Sei lá. Então, eles são capacitados para isso. E isso é muito legal. E eles são tão... como é que a gente fala? São tão ali compenetrados, ali estudiosos. Eles ficam ali atentos. É muito legal isso tudo. Porque, assim, eles têm o horário deles, né? De trabalho. Eles têm ali o horário para família. Mas eles separam o tempinho para estudar, para se qualificar.
Exatamente.
Gente, isso é muito legal.
E aí, eles se capacitam, que eles têm muito interesse, e eles podem, a partir dessa capacitação, melhorar a renda deles.
Olha só.
Olha que coisa bacana. A gente levou um curso que eles aproveitaram as próprias sementes de lá. Aí a professora ensinou a usar aquelas sementes para fazer colares, para fazer pulseiras, para fazerem brincos. Olha, a matéria-prima está lá,
exatamente,
gente.
Exatamente. Ou seja, quando o estrangeiro chega lá, aí além de você já se comunicar, ter uma comunicação afetiva, poxa, ele me entende, ele me compreende, ele está entendendo o que eu estou falando, né? E você tem mais oportunidade ali de vender, por exemplo, o seu artesanato, enfim, o que você aprendeu.
Isso. Olha, não isso é tudo que vem com a capacitação, com a qualificação.
Olha só.
Né? Essa política de qualificar o servidor, porque a SEMAS é que administra aquela área. Secretaria da prefeitura...
Né? Aí você acha que parou por aí? Não parou por aí, porque agora vai ter... Já tô dando spoiler, né?
Fica à vontade.
Mano, jornalista é uma massa, que você não tem noção, não. Eles agora vão receber o empreendedorismo, não é?
Exatamente. Vamos levar esse mês para eles e espero que você esteja conosco.
Ah, eu também.
E eu vou te falar de algo também, um curso super bacana, que é uma parceria com o Dr. Thomas. Exitosa essa parceria. É o curso de cuidador de idoso. É aberto à sociedade. Né? Hoje nós temos uma população que está envelhecendo. Né? E tem muitos idosos aí que não tem com quem ficar. Muitas vezes é abandono dos filhos, mas muitas vezes os filhos trabalham e precisam de um profissional. Não é? Então, a gente capacita também as pessoas que têm interesse em fazer o curso de cuidador de idoso. Né? E a gente tem aí vários profissionais no mercado que nós capacitamos. É um curso de 320 horas. A ESP organiza esse curso. A parte teórica é conosco e a prática, esse é o diferencial. A prática é feita na própria Fundação Dr. Thomas.
Olha que legal.
Então, os alunos vão cuidar ali dos idosos, né? Para aprenderem, para a gente colocar essas pessoas no mercado.
Olha só, e isso é tão legal que, inclusive, eu acho que até é importante, é uma boa oportunidade para a gente falar que é um curso voltado justamente para aquelas pessoas que têm aptidão, que gostam. Não é porque você, por exemplo, está perdido no mercado de trabalho, eu vou fazer, deixa eu ver aqui, um curso cuidador de idoso, e você não tem a paciência, e você não tem habilidade, e você não tem o talento para isso. É aquilo que a gente falou lá no começo. Talvez a minha habilidade seja igual ou diferente da outra. Então, por exemplo, para ser babá, tem pessoas que não têm a paciência de cuidar de crianças, mas tem outras pessoas que têm a paciência, que têm o zelo. E é importante a gente ter uma noção disso, porque a gente está lidando com vidas, com pessoas que talvez tenham dificuldade na fala, talvez tenham dificuldade na audição, mas são pessoas, têm sentimento, né? Ficam felizes, ficam tristes. Poxa, tô sendo bem cuidado. Porque é um gesto de amor. Cuidar é um gesto de amor.
Você sabe, você foi maravilhosa nesse seu comentário. Porque quando eu abro o curso, que eu vou abrir os cursos, né? Principalmente cuidador de idoso, eu já digo para a turma de 45, 90 alunos, eu digo... Primeiro lugar, Se você está aqui só pensando em ganhar dinheiro, não é o seu local. Você precisa ter amor, porque você vai cuidar de pessoas e de pessoas idosas que têm, né, várias particularidades. Então, também é um curso nosso muito exitoso e vários cursos dentro da prefeitura para os servidores. Gestão de pessoas, licitação, contratos, libras, cursos na área de informática que a gente precisa o tempo todo, né? Então é uma capacitação contínua e tem aqueles cursos muito específicos também de cada secretaria. E a ESP está aí. A gente fala que nós estamos de portas abertas.
Olha só que legal. Agora, você falou do catálogo, né? Todas as sugestões, elas são inseridas, né, no catálogo. E algum tipo de cobrança, por exemplo, por essas capacitações para os servidores?
Não, de forma nenhuma. O servidor não paga nada. Nós temos um orçamento que está lá no QDD para todo mundo, para a sociedade ver. E a partir daquele orçamento, nós pagamos os nossos instrutores, né, para ministrarem os cursos. É dessa forma, ninguém tira nada, é gratuito.
A única cobrança que a gente pode falar é que a gente cobra o resultado, né, não?
Exatamente, o resultado tem que haver. E olha, eu acho também interessante falar que nessa gestão a gente teve assim, um aumento no valor da hora-aula do instrutor. Do instrutor. Hoje nós pagamos R$ 110 para o graduado, a hora-aula, estou falando de hora-aula. R$ 110 para o graduado, R$ 130 para o pós-graduado, R$ 160 para mestre e R$ 200 para o doutor, a hora-aula. Né? Então, isso é uma forma de valorizar esse profissional.
Olha, se quiser que eu dê aula também lá para a comunidade.
É só fazer o cadastro no nosso SGCE. SGCE.manaus.am.gov.br.
Olha só, você que quer também ser instrutor, você também quer ministrar curso, você também quer fazer parte desse processo, pode fazer, olha
pode,
aí.
Pode, nós temos o nosso banco de instrutores.
Olha aí.
É só fazer o cadastro, né?
Eu vou já fazer.
E a gente chama dependendo da nossa demanda de capacitação.
Olha só, até porque comunicação é muito importante, né? É, sim. Já pensou a gente fazer um podcast lá na Comunidade Tibeirinha?
Gente, ia ser maravilhoso.
E olha só, a gente fala, e aí, seu João, o que, que o senhor achou do curso que o senhor está recebendo? De que forma que o senhor está se beneficiando? Fala aí pra gente o que, que o senhor aprendeu em espanhol.
Gente, eles vão amar.
Né? Explica pra gente aqui, olha só, o nosso episódio de hoje, a gente vai ensinar você a fazer um artesanato com a semente de...
Açaí.
Açaí. Vamos lá, a gente faz o passo a passo. Isso aqui, ei, vai ser legal, hein?
Vai ser muito. Olha só, viu?
Viu? Olha aí, ó, as nossas cabeças borbulhando aqui. Você fala uma coisa pra mim, eu já vou pensando, já vou sonhando com alguma coisa. Enfim, tá tudo ali. Então, vamos lá. E como é que são feitas as inscrições? Por exemplo, eu já sugeri o meu curso, né? Por exemplo, a qualificação. Eu quero fazer... Não é que eu queira fazer, né? Mas eu acho que é importante fazer ali um curso de gestão de crise. Aí eu vou sugerir, aí vocês vão analisar, pode ir pro catálogo, né? E saiu no catálogo, como é que eu faço para eu me inscrever?
É no portal esp.manaus.am.gov.br. Portal ESP. Você entra, servidor, né? Quem tem cadastro já entra direto no curso. Quem não tem cadastro vai ter que fazer seu cadastro, mas na nossa página é bem explicativa, não tem problema. Sabe? Sim. Você entrou no portal, faz o cadastro, quem não tem, verifica os cursos. Temos lá cursos presenciais, aí você clica lá no cursos presenciais, EAD, e assim, dessa forma que nós dividimos, né? Nós dividimos por área temática também o nosso catálogo de curso.
Olha só, e assim, além das capacitações, algum outro tipo de atividades formativas para os servidores?
Nós temos, nós estamos fazendo uma pós-graduação com a UEA,
Olha!
Nós fizemos um processo seletivo, né? Nós fizemos um convênio com a UEA, fizemos um processo seletivo, tudo isso no edital foi publicado, 45 vagas. E esse, os servidores que tiveram interesse e procuraram fazer a inscrição, eles passaram por uma prova. E os 45 melhores, né? Os 45, nós formamos uma turma e nós estamos já quase no final.
Olha,
da pós-graduação
legal.
Em gestão de pessoas para os servidores da prefeitura.
Caraca, é. Que legal!
E a gente está com agora, a gente vai ver se...
Quando vai abrir de novo? Que eu quero
agosto
também.
Agosto ou setembro, a gente Olha. Vai ter gestão pública.
Ai, que
gestão
legal!
Gestão pública, a gente vai trabalhar para isso. Está na programação, está no nosso catálogo.
Uhum.
E aí a gente vai fazer um edital de chamamento para as instituições, né, que têm interesse e que são autorizadas pelo MEC. Aí a gente vai fazer esse processo para poder começar as inscrições para o curso de pós-graduação em gestão pública.
Cara,
agosto ou setembro.
Uhum.
Por aí a gente vai fazer.
Olha só que, né, legal.
E muito... a gente trabalha também com seminários, ciclos de palestras. Nós vamos ter a semana de orçamento, que é a CEMEF, é uma parceria junto com a CEMEF, que é todo mês de agosto, a semana de orçamento, onde a gente discute vários temas. A gente está preparando e a gente vai divulgar também, acompanha no nosso portal.
Olha só, é isso mesmo. Olha, a gente já falou de várias coisas aqui e, como sempre, jornalista quer saber de muito mais. O que a ESP já está planejando lá para frente, além disso que você já falou aqui para a gente?
São outros cursos, né?
Sim.
O nosso trabalho é esse, outros cursos, outros seminários com temas. A gente tem um projeto que é a capacitação para gestores da prefeitura.
Ah, legal.
Né? Que é um programa que a gente vai iniciar, eu acredito que até o final desse ano a gente inicia. Também está no nosso catálogo.
Qual é o maior desafio de gerir?
O maior desafio é... Por mais que nós somos aqui, nós duas, umas entusiasmadas, somos entusiasmadas com a capacitação e tudo, mas a gente, assim, a gente esbarra na questão, muitas vezes, desse próprio servidor vir fazer o curso, entendeu? Muitas vezes, em alguns cursos, né, a gente tem essa situação. Então, eu acho que é fazer com que... o servidor, ele entenda essa importância da capacitação, essa valorização que nós temos com o servidor através de capacitá-lo.
Sim.
Né? Então, assim, isso é o maior desafio, eu vejo, porque nós temos orçamento para fazer esses cursos, nós contratamos os instrutores capacitados, né?
Sim.
Contratamos pós-graduados, contratamos doutores, mestres para estar em sala de aula, entendeu? Agora, a gente precisa disso. O maior desafio é esse mesmo. São as pessoas. São as pessoas.
Sim.
É o tempo todo,
sim,
são as pessoas.
É verdade. É verdade.
A gente vai procurando estratégias para...
Por isso que não é fácil, né?
Por isso que não é fácil, porque são pessoas, são diferentes, forma de ver, forma de pensar.
Que nem, assim, quando eu falo, né, sobre comunicação, eu dou, assim, palestras em alguns lugares, né, eu falo assim, poxa, ai, Flávio, eu queria que você falasse sobre a falha de comunicação. Ai, um ruído de comunicação. Ah, porque a falha... Sabe quando a falha de comunicação vai parar? Nunca.
Nunca.
Porque somos diferentes. Assim, eu falo uma coisa pra você, você pode ouvir diferente do nosso colega aqui, operador de áudio, né? Do nosso diretor aqui, enfim. Então, assim, as pessoas, elas são subjetivas, elas são diferentes. É a mesma coisa de que, ai, você tem que falar dessa forma. Não, a minha forma de comunicar... É de um jeito, a sua é completamente do outro. E respeitando esse processo, esse tempo...
É isso que a gente precisa, né? É trabalhar essas diferenças. Eu me lembrei de algo importante que eu preciso falar. Nós fizemos a capacitação da Guarda Municipal.
Olha, que massa!
Sabe, a nossa guarda hoje, ela está armada. E nós, junto com a Senseg, né?
Isso.
De segurança, nós trabalhamos toda essa capacitação juntos. Então, hoje, nós vemos os nossos guardas municipais armados, cuidando, né? Porque, assim, é necessário, é preciso, Então, passou pela ESP, nós já estamos com a terceira turma, já fizemos a parte teórica e vamos fazer a prática agora em agosto. Já tem outros mais 25 guardas que, depois desse curso, né, passarem pela prática, também estarão armados, né, a guarda armada de Manaus, porque é importante, é necessário, né? Mas, assim, o servidor. Nós temos, assim, servidores que amam se capacitar, que realmente estão ali conosco. Nossas salas têm capacidade para 45. Nós, às vezes, estamos com mais de 45 na sala, que eu tenho que procurar um outro auditório, mas nós temos 30, nós temos 25. Então, nós temos aí servidores realmente que são interessados em aprender, em melhorar. E eu agradeço muito termos essas pessoas aí, porque a ESP é para os servidores, é para capacitar os servidores, e nós precisamos aproveitar, né, essas oportunidades. Um curso hoje aí fora, se você for pesquisar, está caríssimo,
Exatamente.
caríssimo. E nós oferecemos ótimos cursos, com ótimos profissionais. E os servidores, eles. Muitos servidores entendem essa política de capacitação e realmente estão ali conosco, sabe?
E vocês se veem em todo lugar, né? Você falou agora, poxa, a Guarda Municipal. Eu falei, olha só, a ESP está na Guarda Municipal, a ESP está nas comunidades ribeirinhas, a ESP está nos empreendedores, nos gestores e também está na população, porque é para vocês. A gente fala que há para os servidores públicos, mas é para eles, porque vai para vocês. O conhecimento, o resultado, por exemplo, quando você vai lá para concorrer à nota premiada, o IPTU premiado, por trás de tudo aquilo, de aplicativo, de sistema, por trás de tudo isso, tem pessoas capacitadas, tem pessoas qualificadas. Então, a ESP está em todo lugar e principalmente com vocês.
E você precisa também falar isso. Em cada secretaria, nós temos a figura do agente ESP.
Olha
Aí você
só.
me pergunta, Jeane, o que é agente ESP? É um servidor que está fazendo esse trabalho, ele não é remunerado para isso, mas é um servidor que ele tem a sua função e é nosso agente ESP. Por quê? Porque em cada secretaria, esse agente, ele divulga os cursos, ele motiva os servidores a fazerem a inscrição, porque nós não teríamos, a nossa equipe não conseguiria chegar em todas as secretarias. Então, esses parceiros que nós denominamos agente ESP são a nossa figura, assim, que a gente ama, que o nosso trabalho tem esse resultado positivo também por parte deles. E nós estamos nas comunidades, na Matinha, no Lírio do Vale, em várias comunidades, aí no Japinha. Ontem fechamos um curso de cuidador comunitário no Japinha.
Olha.
E assim, semana passada fechamos um de informática na comunidade da Matinha, né? Então é só nos procurar para conversarmos que a gente verifica aí.
Jeane Bezerra, diretora do Departamento de Capacitação da ESP, eu quero muito agradecer a sua participação aqui no nosso podcast que a gente usa com muito amor. A gente escolhe as melhores pessoas, profissionais capacitados para sentarem aqui nessa cadeira para trazer todas as informações para a gente. Eu quero muito agradecer a sua participação e seja sempre muito bem-vinda ao nosso Escuta Mana.
Ah, que pena que terminou. Amei, amei, o seu trabalho é maravilhoso, né? E eu estou muito honrada de ter sido convidada para participar. Eu deixo aqui um abraço para toda a equipe do DEAP, da ESP, que a gente, assim, são servidores valorosos, que são comprometidos com o trabalho que executam. E a você, um grande beijo.
Ah, obrigada. Olha, eu posso sair, mas o olhinho dela tá brilhando quando ela falou de vocês, tá? Dá um zoom aqui, dá um zoom para vocês verem. O olho dela tá brilhando. Obrigada, viu? Beijo grande para você e você que nos acompanhou até agora. Muito obrigada também por nos acompanhar essa conversa. E adivinha o que eu vou fazer agora? Te convidar para o próximo episódio. Beijo e até lá.